Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2015. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Tendo em vista a convocação da vereadora suplente Maria Tereza Quitolina, solicito que a mesma venha até a tribuna para que possa ser realizado o ato de posse. Em atenção ao regimento interno, passo a compromissar a vereadora. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando as leis e promovendo o bem geral do município.
Assim o prometo.
Declaro empossado a vereadora que prestou o compromisso.
Nem sei se pode.
Solicito ao secretário que proceda a leitura da matéria do dia.
Excelentíssima senhora Marilene de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Silvana Maria Três Chiqueleiro, Renato Luiz Anata, Eduardo Zorzi, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação à senhora presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que o Poder Público Municipal conceda auxílio financeiro à SICAR, Câmara da Indústria, Comércio, Agropecuária e Serviços de Rondinha. Justificativa. Justifica-se tal indicação tendo em vista os projetos que a referida instituição presta em nossa comunidade, desenvolvendo campanhas que visam fomentar o comércio municipal e aumentar a arrecadação do município, atendendo com isso toda a coletividade. Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 11 de novembro de 2015.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Renato, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores. É com muita satisfação e prazer, alegria, que eu quero dar os parabéns pelo cargo que está assumindo hoje a suplente de vereadora Maria Tereza Quitolina e desejo que ela faça um bom trabalho nesse tempo que ela vai assumir e estamos aí, se ela precisar de algum auxílio, alguma coisa, a gente quer estar aí para ajudar. E tenho certeza que ela fará um trabalho porque o município, como é o dever do vereador, será um trabalho realizado que ela vai fazer muito bem. Também quero dar os parabéns para a imprensa, que está aqui presente, o senhor do jornal Folha da Produção, e também da Foto da Almagro, que está nos prestigiando hoje à noite. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Marfisa, pelo tempo de 5 minutos. Então, com a palavra o vereador Júnior Périgo, pelo tempo de 10 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar a presidente desta casa, secretário,
assessor, demais colegas vereadores. Quero cumprimentar ao Renato Kozak, que nos prestigia hoje, ao Ricardo Dalmagro. Também quero cumprimentar a quem estiver nos ouvindo através do portal da Câmara. Num primeiro momento, quero desejar boas-vindas à colega Maria Tereza, suplente da vereadora, que está assumindo hoje a cadeira do colega Edmilson, que realiza um bom trabalho nesse tempo como vereadora. Quero falar um pouco sobre a greve dos caminhoneiros. Para mim, um manifesto que sou plenamente a favor, pois sempre fui a favor de todo e qualquer protesto, mas acho que protesto pacífico. Vejo que os principais sindicatos dos caminhoneiros não aderiram a essa greve. Então, eu acho que um protesto tem que ser organizado. Como querem discutir, sentar para discutir com o governo, reivindicar alguma coisa, se em meio ao protesto tem gente que quer derrubar a presidente Dilma? Dificilmente alguém vai sentar com o inimigo para discutir. Então eles estão se mostrando inimigo do governo? Eu não vejo isso. Eu acho que se eles querem conseguir alguma coisa, tem que fazer o protesto sim, tem todo o direito de protestar. Só que no meu ponto de vista tem muita gente se aproveitando desse tipo de situação. Se aproveitando dos protestos para tirar proveito. Acho que para começo de conversa, começar um protesto, qualquer classe trabalhadora deve se organizar, deve ter em mão pautas, reivindicações. Então, para mim é um protesto um pouco desorganizado. Protesto organizado, sim. Para mim, baderna e aproveitadores, não. Então eu acho que estão no direito deles, devem protestar. Qualquer classe deve protestar, mas dentro dos seus direitos. Também quero falar um pouco. Na última sessão, um colega Renato Zanatta veio aqui e falou de uma senhora que o questionou por causa da enchente, pediu onde estava o prefeito, pediu onde estava o dinheiro da barragem. Acho que qualquer cidadão de Rondinha tem direito de pedir, sim. Pelo jeito ele não gostou muito, veio aqui, falou, de certa forma, até mal dessa senhora. Eu acho que todo cidadão tem o direito de pedir, está no seu direito, paga os seus impostos, deve pedir sim, deve cobrar do vereador, deve cobrar do prefeito. Nós estamos aqui para ser cobrado. É o meu ponto de vista, colega Renato. Também quero aproveitar essa oportunidade para abordar um assunto que me chamou a atenção no pronunciamento do nosso deputado Dionilson Marcon. Ele diz assim: mais uma vez os trabalhadores pagaram a conta, diz Marcon sobre possíveis mudanças na aposentadoria rural. Depois de defender cortes de 10 bilhões no programa Bolsa Família, o relator-geral do Orçamento da União em 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, quer cortar gastos da Previdência Social. Uma das propostas que está em discussão é o aumento à idade mínima da aposentadoria dos trabalhadores rurais, das mulheres para 56 anos e homens para 61, acrescentando 3 meses por ano até chegar aos 65 para ambos. Outra medida proposta igualaria a aposentadoria por idade entre homens e mulheres para 65 anos. O deputado Marcon é contra as medidas propostas por Barros, do PP. Mais uma vez, a elite brasileira articula com o ministro Levy e com o relator, que é do Partido Progressista, querem que os trabalhadores paguem a conta. Por que não taxam as grandes fortunas para que a classe rica, que recebe mais, pague mais? Questionou o Marcon. Para Marcon, onerar e retirar direito dos trabalhadores, tanto no meio rural como urbano, é prática desta elite. A aposentadoria das mulheres e dos trabalhadores rurais são direitos que conquistamos a duras penas e não podem ser retirados por esse Congresso, cada vez mais conservador, disse Marcon. nós, defensores dos pobres, somos a minoria no Congresso. Então, eu acho que, como ele diz aqui, não podemos aceitar esse tipo de retrocesso nos direitos dos trabalhadores. Eu acho que cada um pode fazer um pouco, sim. Isso foi direito adquirido pelos trabalhadores e temos que defender. Me chamou muito a atenção e é o meu deputado que eu defendo e admiro muito. E por ironia do destino, tanto falar do mal do PT, tanto falar do mal do presidente Dilma, mas pelo que eu vejo aqui é um deputado do PP que pôs esse projeto para tirar esses direitos. Então, eu acho que o povo deve prestar mais atenção no que está acontecendo no país. Não simplesmente fechar os olhos, ficar vendo o que a mídia, o que a Rede Globo principalmente vem falando. Vamos avaliar cada situação da sua verdadeira forma. Vamos ver o que está realmente acontecendo. Existem problemas? Sim, existem. Vários. Mas existem coisas boas. Por que nada do que foi feito de bom é falado? É uma pergunta que eu deixo aqui para o povo pensar e pesquisar mais. Não simplesmente porque uma pessoa falou é verdade. Veja antes de tocar uma ideia para frente o que está falando. Tem muita bobagem sendo falada em redes sociais, em televisão, coisas sem fundamento. Eu acho então que o povo busque um pouco mais de informação. E no que depender da gente, acredito que estamos todos aí para ajudar no que precisar. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zico, pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar, primeiramente, o presidente dessa casa, secretário, colegas vereadores. Quero falar a respeito das enchentes. É isso aí. Quero também, antes de falar a respeito das enchentes, quero desejar boas-vindas à colega vereadora Maria Tereza. E Renato Zanatta, na última sessão, não quero dizer falta de respeito, mas ironicamente citou que uma senhora de idade, talvez pela idade, não soubesse o que falasse no dia da última enchente que teve no nosso município. Quero dizer que admiro muito as pessoas da terceira idade, admiro muito as pessoas que nos ensinaram a falar, nos ensinaram a escrever, nos ensinaram a andar. Com certeza essa pessoa de idade, que eu não sei quem é, com certeza essa pessoa deste município, cidadã rondiense, cansada de ver o prefeito do nosso município, e na rádio, a cada enchente que dá, dizer para o povo de Rondinha que agora sim, agora vai. Agora vamos resolver o problema das enchentes no nosso município. Talvez seja por isso que ela tenha falado o que ela falou para ti, vereador. E me admira muito uma pessoa com a experiência que você tem como vereador, cidadão público rondiense, e com certeza o teu salário é pago com os impostos que essa senhora paga também. Com certeza, o teu salário é pago com o dinheiro dos impostos da senhora. Então, acho que nós temos que ter respeito com as pessoas de mais idade, pois nós aprendemos muito. Talvez a juventude do nosso município não conheça tanto a história do nosso município quanto essa senhora aí. Graças ao túnel que nós temos no nosso município, que foi um ex-prefeito do teu partido que fez, mas sim um prefeito do Partido dos Trabalhadores que pagou pelo que foi feito, as enchentes não seriam maior no nosso município. Pois...
Me permite...
Não permito, vereador. Tu já falou, agora tu aguenta aí, que não... Tranquilo, não permito.
Não fez a barragem.
Não permito. E a presidente... Da outra vez fui prejudicado por isso e não quero ser prejudicado novamente. Eu acho que esse vereador antes de vir aqui falar das pessoas que reivindicam os direitos de cidadão ou defender o que o cidadão nos procura no dia a dia, para que o prefeito que está aí pare de enrolar o povo. Chega a ser vergonhoso. A cada vez que dá uma enchente, o prefeito vai na rádio, porque vamos fazer a barragem. Agora sim, agora vai, agora vamos fazer. Está na hora de parar de mentir para o povo. Está na hora de parar de enrolar o povo. Está no livrinho, vereador, que defende tanto ser prefeito que está aí. Está no livrinho, que prometiam que iam fazer, que iam resolver o problema das barragens. Vamos deixar de brincar com os problemas do povo da Rondinha. Por que vocês não vêm aqui e falam dos 300 mil reais que o Banco do Brasil deu para os cofres públicos municipais, que venderam a folha de pagamento, dos funcionários públicos municipais e que diziam que iam resolver os problemas de enchente há 8 anos atrás? Por que vocês não vêm prestar conta desses 300 mil, o que foi feito com eles? O que será feito com esses 300 mil? Antes de nós vir aqui falar de uma pessoa de idade, com certeza eu me sinto ofendido, não pude naquela ocasião defender essa pessoa de idade, me senti ofendido porque eu e com certeza meus colegas vereadores defendem o interesse do povo e não o interesse dessa administração que está aí, que vai na rádio mentir para o povo e está na hora de parar de mentir e fazer o que de fato o povo quer. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Maria Tereza, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, a senhora presidente. E a todos os colegas vereadores. Em especial, quero agradecer ao Partido dos Trabalhadores, o qual tínhamos coligação, por ter me dado a oportunidade de assumir como vereadora. Quero agradecer ao vereador Pedrini, que me cedeu também esse mês. Agradecer aos eleitores que confiaram em mim e me deram a honra dos 200 votos. E me coloco à disposição no que for do meu alcance. Já participei por várias vezes na vida política do nosso município, como todos já sabem, né? Também, ao longo destes anos, colaborei em várias entidades aqui, porque eu já tenho 70 anos. Então, sempre que pude, eu fiz a minha parte, né? Trabalhei no Magistério Estadual. Vou lembrar alguma coisa que eu ajudei. Magistério Estadual, na criação, Hospital Padre Eugênio, junto com a irmã Isabel, na criação da filantropia. Graças a Deus, a filantropia está aí. O hospital está tendo os benefícios. Ainda permaneço já há 12 anos como secretária da diretoria do hospital. Trabalhei no grupo dos AA, criação. A Liga Feminina de Combate ao Câncer, na criação no nosso município. Fui professora 34 anos, diretora, vice-coordenadora, enfim. E ainda me sinto em condições de continuar ajudando a comunidade. Esses dias, conversando com os alunos que vão estudar à noite em Passo Fundo, eles me colocaram que gostaria que fosse, que a gente revesse essa ajuda aos universitários, porque eles pagam a faculdade e também ajuda a pouca, estão gastando uns 230 de transporte. Então, eu entrei em contato com os municípios vizinhos para ver como que eles procedem, né, para não falar o que, como que é lá, né? Tá, liguei a Ronda Alta, o município da Ronda Alta paga o transporte escolar, os universitários, 100%. E pagam até passagem para quem estuda em Chapecó, Santa Maria, etc. Falei com uma Claudete lá, que me deu essa informação. Constantina, Associação Universitária, lá é feito um repasse de 140 mil por ano para ajudar na despesa. E também o ônibus, o tal do ônibus amarelinho, também é transporte. Falei com o Patrick, que me deu essa informação. Sarandi tem um ASEU. 100% paga para a UPF e Carazinho, aquele estudante. À noite só é pago o combustível. E aqui, Irundinha, tem o Areu, que recebe o recurso para também essas despesas. Mas eles acham que gostariam, né, que fosse um pouquinho maior, porque... Aí eu sugeri para eles que fizessem jantar, que fizessem uma rifa, e nós, como vereadores, também ver o que podemos ajudar esses alunos, porque eles estão com dificuldade. Daí, sabiam que eu assumi e me colocaram essa situação. Falaram que ajuda com 30%. Tá, então, nós, como vereador, vamos ver o que nós poderíamos ajudar. Tem uma indicação, mas vai ficar para a próxima sessão. Tá? Meu sonho seria construir aqui na nosso município uma piscina térmica para a terceira idade. Então, entramos em contato com Brasília. O vereador Renato me deu umas dicas ali de como, né? Em Brasília. Contatei com um deputado e, através de uma emenda, a gente conseguiria 250 mil para esta emenda para a construção da piscina térmica. Agora, então, falta o terreno. Estamos agora com esse problema do terreno, que seria daí por parte do poder público. O poder público acha que, por enquanto, está meio difícil, né? Porque o terreno é bastante oneroso, né? Outra coisa que nós precisaríamos ao nosso município, que eu também gostaria, seria uma casa, também uma casa do idoso. Pois já temos bastante idosos aqui, né? Que precisariam transportar até Sarandi, é mais difícil. E daí também é uma coisa que a gente gostaria, mas tudo esbarra no recurso, né? Mas também temos que ir atrás. Eu fiquei bem contente lá quando liguei para o secretário lá de Brasília, que ele falou que, através de uma emenda, 250 mil eles ajudariam. Que seria a primeira etapa, porque uma piscina não se constrói com 250 mil, mas a primeira etapa é 250, depois... Seguidamente, a gente continua, né, o processo para mais. Por hoje era isto. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês, vereadores, aos que me passaram a Câmara, ao vereador Pedrini. E estou à disposição para ajudar o meu município, tá? Muito obrigada.
Tendo em vista que não há projetos a serem votados, passaremos às explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 25 de novembro de 2015. Hoje...